Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
Olá, bom Natal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Debaixo da Língua. Tudo bem? Eu estou ótimo, obrigado. Eu sou o Rui Maria Pego e esta semana converso com a atriz Benedita Pereira, com quem partilho duas paixões: fondãs de caramelo e a cidade de Nova Iorque.
Tem coisas boas e tem coisas más, porque é tudo sempre muito. Quando até as coisas básicas, tipo, quando está frio, está muito frio, quando está muito calor, está muito calor. Sabes? Tipo, as pessoas andam. É tudo muito rápido. Quando tu não estás no ritmo da cidade, sentes-te perdido.
Porque é mesmo uma droga,
as pessoas,
não é?
Estão todas muito ocupadas, sempre, muito. E tu às vezes não estás, porque és ator. E
sim.
E sentes-te. Eu senti uma merda. Tipo, porquê é que eu não estou ocupada hoje? Tipo, está toda a gente.
Vou
super,
dar rápido só
toda
ali
a gente
café.
Tem 30, e tem 30 empregos e 30 não sei quem, ainda tem tempo para ir não sei onde e vão ao ginásio às 5 da manhã e tu, porra, meu. Pronto, mas depois quando as coisas correm bem e quando há um flow, também é espetacular. É. Não sei, é tipo droga.
Provavelmente é mesmo uma droga dura. Benedita Pereira nasceu no Porto, viveu 7 anos em Nova Iorque e disse não a ser protagonista de uma novela da noite para ir estudar para o Lee Strasberg Institute aos 22 anos. Na altura, a carreira estava a despontar. Foi a primeira protagonista dos Morangos com Açúcar, a Joana. Lembra-se do pipi da Joana? Ela era a Joana. E interpretou papéis com destaque nas novelas icónicas da TVI Tempo de Viver e Ninguém Como Tu, onde de resto regressará em 2025 numa nova personagem. A carreira internacional é diversa. Participou em Blacklist, Versailles. A sua peruca pesava 2 quilos e o corpete apertado não dava espaço nenhum para macarrons, onde foi, em Versailles, a princesa Isabel de Bragança. Em breve, vamos vê-la em Favarites, produção em que fala 3 línguas, filmada na ilha de Menorca. E o teatro? Muito. Em 2025, vai estar em digressão com Telhados de Vidro, texto de David Hare, encenado por Marco de Medeiros, e também deixa muito boas memórias a Benedita quando nos lembramos de Pulmão, com Tomás Alves. Ou então, nas suas passagens pelo Teatro Nacional São João, no Porto. Mãe de um filho, foi uma mineira justiceira em Santa Bárbara. E não é só isso que soa surpreendente. Benedita Pereira tem uma vida paralela. E como quem diz, é produtora de vinho, com as iniciais QSF. O que quererá dizer? Bom, vai descobrir nesta conversa.
Debaixo da Língua.
Daqui não vejo Fuligem, mas não sei o que é que aquela personagem deixou nela. Comigo hoje, Benedita Pereira, a mineira mais amada do país. Olá! Como estás?
Estou de cara limpa e lavada.
Como estás? Mas é que eu estava a ver em ti as marcas dessa Santa Bárbara. Aliás, é uma carreira longa. Benedita Pereira, bem-vinda ao Debaixo da Língua.
Obrigada.
Já não te entrevisto há 4 anos, ainda antes da pandemia.
Eu estava grávida quando tu me entrevistaste
pois
a última
foi.
Vez. Eu não me lembro se estava grávida e tu sabias ou se eu estava grávida.
Acho que sabias. Um segredo que guardar. Não,
não?
Não me lembro.
Não me lembro, mas eu lembro de estar grávida quando falei contigo.
Tu foste para aí a 6ª convidada desse programa.
Sim.
Acho que foste mesmo a 6ª. E é bom receber-te hoje numa altura completamente diferente.
Exatamente.
A vida já mudou muito. A Fuligem não a vejo.
Não, estou limpinha.
Tu estás. A sensação que eu tenho é quando, por exemplo, vi agora no palco dos Telhados de Vidro, que fizeste, peça de David Hare que fizeste no Teatro da Trindade, que vai estar em digressão, é que estás mais confiante do que nunca. Estou certo? Estou errado?
Acho que sim.
Deste
acho
o teu que, lado acho, a
acho
resposta.
Que faz, acho que faz parte da maturidade, não é? E as pessoas perguntam-me se tem a ver com maternidade, se tem a ver. Não, eu acho que tem mesmo. Também pode ter a ver com isso, mas eu acho que tem a ver com. A vida obrigou-me a um bocadinho a reformular o que é que eu achava que era a minha carreira, o que é que era a minha vida. E acabei por vir fazer muito mais teatro. Aliás, desde que falámos que fiz muito mais teatro.
Uhum.
E acho que foi no teatro que eu encontrei essa confiança, de certa forma. Acho que sinto-me muito mais confiante no palco e acho que acabo por me sentir mais confiante nas outras áreas também. Mas tem a ver com, eu acho que tem a ver com isso, com maturidade, com esta coisa de seguir o instinto, Mas não é só o instinto, permites, é já a experiência. Sim, sim. Não te sei explicar muito bem, mas também, felizmente, também tenho sido muito bem rodeado. Tenho estado rodeada de pessoas que me dão essa confiança e que também me desafiam constantemente. No Telhados de Vidro senti isso imenso com o Marco Medeiros, que me levou, que sabia exatamente o que queria de mim. Eu também percebia o que ele queria dizer, mas eu não estava a conseguir. O processo de ensaios foi muito difícil. Eu também estava a fazer uma série ao mesmo tempo. Difícil, mas eu sabia, quer dizer, eu estava confiante que eu ia chegar lá, mas houve uns dias que eu fiquei tipo, ah, como é que eu. O que é que se está a passar? São coisinhas pequeninas que fazem toda a diferença e que hoje em dia são tipo, parece que são fáceis, mas não foram nada fáceis de lá chegar.
Mas esse lado da busca, tu fazes uma busca pela perfeição ou fazes uma busca pelo que é honesto?
Eu acho que a perfeição não existe. Então no teatro isso é uma utopia.
Há um dia que tu apanhas de uma maneira que é perfeita, não é? Ou que é uma coisa que tu acreditas piamente. E depois no dia seguinte podes não deves replicar, que há, não é?
Sim, eu acho que as coisas que mais me entusiasmam é esta coisa de ser todos os dias diferente. E é mesmo, todos os dias diferente. E nunca é perfeito. E eu acho que isso foi até durante o Pulmão que eu senti. Que eu uma vez virei-me para o Tomás Alves, que fazia comigo o espetáculo, e dizia assim: Tomás, isto nunca vai ser perfeito. Nós temos que nos... capacitar,
libertar.
Que vai ser sempre, nunca vai ser perfeito, nunca vais dizer as palavras todas direitinhas, nunca vai haver sempre um tempo que foi errado. Então, esse tipo de espetáculos em que é muito em cima só do trabalho do ator, e este Telhados de Vidro também era, eu já fui com essa experiência que tinha tido no Pulmão a pensar: isto não vai ser perfeito, mas nós todos os dias tentamos essa honestidade, esta sabemos que há. Dali não baixa, ou seja, não vai ser, nunca vai ser horrível. Quando estreámos, sabíamos que tínhamos um espetáculo fixe e que havia dias piores ou melhores, mas que nunca íamos baixar para uma coisa que tipo.
Não era fixe, Medita, era muito fixe. Mas já vamos falar do Pulmão, peça que eu conheço bem, que eu adoro também, e já vamos falar melhor dos Telhados de Vidro, porque eu acho que temos falado de uma coisa que nos une, que é o fondant de caramelo.
Temos que falar
é
do
muito fora. Importante.
Porque ele está à espera, ele está à espera que a gente fale dele.
É assim, eu preciso de falar disto, eu tenho uma relação.
Porquê que estás a falar disso agora? Agora vou ter que ir ter com ele.
Mas o fondant de caramelo, há um que tu gostas em particular, porque há um que eu adoro que é do Terra.
Do Terra? Claro, amor. Então. Eu estás passo... a falar com uma mulher do Norte e da Foz.
E da Foz.
Da Foz.
Não, é que eu quando provei e quando trinquei.
Pois, trincar que não é um bem. É um.
Mas aquele... é quase uma coisa meio ritual, não é?
Não, e tu vês aquilo a explodir, assim, a lava a sair. Quando tu abres.
Sim, sim, sim.
Não é?
É.
Aquilo tu já estás com água na boca e ainda nem sequer.
Não, eu estou a ficar com afrontamentos. É. Eu ia de propósito ao Terra, eu não queria saber do resto, eu queria comer fondant de caramelo.
Mas foi lá que eu o descobri, exatamente.
É incrível.
E acho que é o melhor de todos.
Acho também que é o melhor de todos. Se estão a ouvir no Terra, que já aconteceu, eu falar disto no ar e dizerem: estamos a ouvir!
É sério?
Sim, portanto, eu fico sempre à espera que pode cair um fondant de caramelo a qualquer momento.
Opa, mandem, mas se mandarem para o Rui, tenho que mandar para mim.
Exatamente, mandem sempre para os dois. Quando pensarem no assunto, mandem sempre para os dois. Não, eu faço este detour para falar, este desvio para falar. Já vamos falar deste. Eu acho que fico muito contente, porque é muito interessante para mim. Porque eu lembro-me de ver de sempre. Eu lembro-me de ter para aí 10 anos e ver-te a fazer os morangos com açúcar, não é?
Pronto, isto só para dizer que é mais novo do que eu. Não, vejam bem.
Não,
como
sou
é
muito
que eu...
mais novo, sou só um bocadinho. Não, mas sei que tu sempre. Tu aos 8 anos percebeste que querias ser atriz, não é?
Sim.
E querias ser o Hermano José no feminino.
Sim, correu-me lindamente.
Mas eu acho que todos nós. Eu
nunca
também
devemos desistir dos nossos sonhos.
Porque eu imaginava os sketches em casa. E...
Porque para nós era assim. Primeiro, os programas dele eram incríveis e era o que nós mais. Era religioso lá em casa. Nós tínhamos as VHS com os programas gravados e eu via aquilo vezes sem conta. E
o Herman Enciclopédia.
E o Herman Enciclopédia. Até o Herman Enciclopédia nós tínhamos tudo gravado e não sei o quê. E de facto, aquilo era. Mesmo o brincar, aquilo que nós falamos de brincar quando somos atores, que às vezes até nem temos muita oportunidade. Eu gosto sempre um bocadinho, mas aquilo é que era verdadeiro brincar. Era tipo, ele está aqui e eu lembro-me de ser muito pequenina, não o reconhecer, não ficar espantada de saber que o Herman era a pessoa que era a Maximiliana, ou que era. Percebes a perceber? Tipo, como é que ele se transforma naquelas pessoas todas?
Parece magia, não é?
Sim, exatamente. Então acho que era muito por aí. Também via muitas coisas do La Féria na televisão. Que eu também achava que também era aquilo que eu queria. Ou seja, para mim era as referências que eu tinha eram aquelas da televisão e ao teatro raras vezes, depois comecei a fazer teatro e comecei a ver umas coisinhas, mas depois também era tudo muito à vanguarda, anos 90, estás a ver assim. As coisas que nós fazíamos no Ballet Teatro eram super fora, não fazia teatro infantil, eu nunca fiz teatro infantil, apesar de andar no teatro desde os 8 anos.
Era o quê? Era ler Eugénio de Andrade e esfregar uma toalha no chão.
Podia ser, mas por exemplo, alguns dos espetáculos que nós fazíamos eram sobre. Nós nem sabíamos, sobre o 1984, sobre o Admirável Mundo Novo, eram tipo.
Tínhamos, era aquele imaginário. Com 16 anos, tem na ponta da língua.
Não, com 12, 13. Ou seja. É uma loucura, era tipo, porém-nos naqueles ambientes.
Os pais inscreveram-te sem qualquer problema?
Sim, era a única escola de teatro que existia na altura. Fomos às Páginas Amarelas, eles foram ver.
Pois eu li essa história, o teu pai descobriu a escola nas Páginas Amarelas.
Sim, porque achavam que eu tinha ali qualquer coisa. Eu percebo o que é que eles estão a dizer, porque agora estou a ver um bocadinho no meu filho.
Dirias que tinhas um bichinho?
Tinha um bichinho. Eu tinha um bichinho de teatro dentro de mim.
Que no outro dia entrevistei o Vasco Pereira Coutinho, ele dizia: essa coisa, essa história do bichinho é uma coisa nojenta. E eu acho que temos que assassinar este bichinho, porque chega. É o bichinho do teatro, o bichinho da rádio, o bichinho da televisão.
Ah, pois, não. Mas na altura eu acho que eles diziam o bichinho. Não estou a dizer.
Pronto,
eles diziam que eu tinha muito jeito, que é o jeito. Ai, tens imenso jeito. E as pessoas ainda me dizem isto agora. Ora bem, eu tenho quase 40 anos. Eu acho que isto tem que ter passado do jeito, porque se é só o jeito. Não vale nada.
Mas isso, essa coisa do ela.
Tens imenso jeito. Ela tem imenso jeito.
É muito expansiva, tem muita graça.
É, tem muito jeito.
Tu tinhas graça em miúda?
Acho que tinha alguma graça, acho que sim. Esta ideia do bichinho do jeito veio de nós vermos um vídeo de uns anos antes. Isto eu tinha 8 anos, mas com 4 ou 5 fiz um teatrinho com os meus irmãos, que são mais velhos do que eu. E nós morremos a rir com a minha figura, fazer o palhaço. Não sei, depois sabia as falas todas deles. Eu estava ao telefone lá atrás, no background, a certa altura, e estava a dizer as falas todas que eles estavam a dizer e a fazer as intuações todas. E eu não sabia ler na altura sequer, eu já sabia aquilo tudo. E tinha palavras difíceis. O Anacleto, Aniceto, não sei o que. Enfim. E pronto, eu acho que foi a partir desse momento que o meu pai achou: não, ela. Vamos lá ver. E tinha. Eu lembro-me de fazer o meu padrinho, que entretanto já morreu. Rir-se muito porque eu fazia imitações do Herman a imitar já não sei o quê, e à mesa, e ele estar tipo a rir, a chorar, a rir com as coisas que eu fazia. Portanto, pronto, eu acho que tinha alguma graça. Mas pronto, mas também não era a palhaça da turma, não era isso.
Achas que os sonhos, quando nos aparecem nessa idade, quando depois os vivemos mais tarde, porque no outro dia eu li uma citação tua. Fiquei muito feliz por ti, porque imagino, nunca me aconteceu o que te aconteceu a ti, aconteceu um bocadinho diferente, já senti isso quando uma vez quando estava numa escola muito boa, por exemplo, ou fazer uma peça que eu sempre quis fazer, mas estar no set do Versailles e dizer: ah, isto era o sonho que eu tinha para a minha vida.
Sim, sim, sim.
Essa sensação, ou seja, uma coisa é o sonho de tu seres uma miúda, eu até gostava de fazer coisas como Emma, e outra é, estou num set com uma escala gigante, não é? É esse sonho acontecer na infância. Conseguiste cumprir esse sonho? Era o que eu te perguntava, se calhar.
Sim, acho que sim. Não é uma coisa que uma pessoa pensa, de facto, olhando para trás. Se há coisa que. Então agora estou mesmo a fazer aquilo que eu disse, que era estar no teatro, fazer teatro. É muito giro, porque isto dá um. Porque entretanto, durante muitos anos eu não fiz teatro, fiz televisão.
Muito bem sucedida na televisão.
Sim, e adoro fazer televisão. Mas de facto havia. Acho que é. O teatro é um bocadinho a raiz disto tudo. E quando as pessoas dizem que é uma escola, eu acho mesmo que é, acho mesmo que é o sítio onde a gente tem mais tempo, pelo menos aqui em Portugal, assim, das coisas todas. A televisão, não há tempo nenhum, o cinema não fiz assim tanto em Portugal e sei que também nunca há muito tempo. No teatro é aquele sítio onde temos um bocadinho mais tempo para mesmo, onde há espaço para o erro, para um processo mesmo, onde não estás sempre a ser julgada, porque no fundo, quando estás a fazer televisão, tu estás, erres ou não, aquilo vai para o ar. E no teatro, claro que também pode, erras, tens espetáculos todos os dias e são todos diferentes, mas o processo de chegar lá, bem, passas por tantas coisas, não é? Tipo, isso para mim é fascinante e sabe um bocadinho a escola, que é aquilo que a gente foi fazer quando fomos, cada um de nós, para as escolas e para outro país. Era um bocadinho essa vontade de. de fazer, mas não estar a ser, não estar, não ter a pressão daquilo já ser trabalho, ter que já está feito. É, não, estou aqui, estou a fazer personagens que nunca faria, nunca ninguém
claro,
me fazia.
Ninguém me daria,
ninguém
isto.
Me daria este papel. Uhum. E eu acho que isso
sim,
é.
Sim, o
é
teu Capitão Iglo é de facto uma das coisas que eu mais gostei que tu já fizeste. Imagina, agora tinhas toda uma peça de que era o Capitão Iglo. As pessoas não sabiam uma coisa a Vangar também.
Exatamente.
Sabes que quando estava a ler agora sobre ti e senti, e uma vez eu lembro-me de me cruzar contigo num avião. Eu acho que era para Nova Iorque ou alguma coisa do género. E eu te perguntar, e eu estava na altura a começar a pensar sobre o que é que seria ir para
sim,
fora.
Sim, nós nos cruzámos umas
sim,
vezes lá, sim.
E eu, porque eu ia para Nova Iorque e tu estavas em Nova Iorque na altura. Sim. E lembro-me de tu teres uma atitude muito sensata em relação a esta carreira internacional. Mas imagino que houve um tempo em que tu achavas que tudo era possível e se calhar ainda acreditas nisso, não sei.
Sim, sim, é muito diferente a minha maneira de pensar.
Com 22, não é?
Sim,
mais ou menos.
Eu quando fui para lá nem sequer fui com essa ideia de ficar. Eu fui mesmo para estudar com esse objetivo de bora sair daqui. Tipo, estava a fazer novela atrás de novela e queria.
E tinhas um papel para protagonista quando eras para ir embora?
Tinha.
E disseste que não?
Disse.
Gostou?
Não. Não me gostou muito, não. É muito giro isso, mas não. Mas eu estava muito certa daquilo que eu queria e sabia que se tivesse ficado, depois ia ser muito mais difícil ir embora. Que se não cumprisse, uhum. Era quase ter um. Tinha um compromisso comigo própria. Porque é que nós só ligamos aos compromissos que temos com as outras pessoas?
Embora também tivesse com a Daniela Roa,
não é? E também tinha com a Daniela. Não, mas a verdade é que também tinha. Eu tinha combinado uma coisa com ela. Para mim isso era super importante. E era o início de um ano letivo, era setembro, aquilo tudo me fazia sentido. Porque depois nunca mais, provavelmente, ia ser a altura certa para ir. Quer dizer, na sim, altura porque... tudo parecia super urgente. Porque com 22 anos parece que já és tu achas que já és muito.
Sim, mas desenhando o que estava a passar na tua carreira na altura, tu tinhas feito Os Mangos com Açúcar, um grande fenómeno, eras a protagonista da primeira série de todas.
Sim.
E depois que seguiram-se, não sei
sim,
quantas novelas.
Sim, depois foi Ninguém Como Tu, foi o Tempo de Ver, pronto.
Que foram novelas icónicas, de resto tu vais revisitar o Ninguém Como
sim.
Tu, já falamos sobre isso.
Sim.
Mas esta coisa de, às vezes parar, e nós vemos isso com atrizes agora e atores agora, que é parar o comboio nessas idades parece. Vou-me esquecer de mim, eu vou desaparecer.
Sim, foi um bocadinho um risco. Principalmente quando eu depois decidi que ia ficar lá mais tempo. Ou seja, um ano, ainda vá que não vá, não é? Malta uhum. vai, não sei o quê. Mas quando tu começas a decidir que queres mesmo ficar e começas a rejeitar mais trabalho, é um bocado uma maluqueira. Hoje em dia, se calhar, não tinha coragem para isso. Faz parte da idade e faz parte que eu tinha que viver aquilo, mas de facto, quando eu fui para Nova Iorque, não fui com essa ideia de ir este tempo todo. Só que depois, de facto, é uma cidade fascinante nesse sentido em que tu começas as coisas a conheces pessoas e começas a achar que tudo é possível e de facto é. Tanto, é tão
em cada
possível
esquina
como...
é uma possibilidade, do para o bem e para o mal.
Para o bem e para o mal. Uhum. E portanto, os dias é tudo muito intenso, porque ou é coisas incríveis que acontecem, ou então depois é coisas horríveis, desilusões. Eu fui aprendendo a lidar com esses altos e baixos. Tive baixo grande, tive altos também, ou pelo menos. Momentos em que me senti ok, eu estou a fazer a cena certa, isto está-me a levar a algum lado, as pessoas estão a reparar em mim, enfim. Mas sou one in a million, ou mais, não é? Uhum. Mas esse aumento de, dos horizontes, uhum. de tu saberes que há ali há tantas possibilidades que nem as consegues ver, fascinava-me, porque em Portugal, ainda por cima à altura, agora estamos a ver uma fase muito diferente em Portugal, parece-me, que é. Uhum. Temos coisas muito mais interessantes. Há coproduções, há mais séries, outras. Na altura era muito novela, 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 novela. Eu na altura nem estava a fazer muito teatro. Nem sequer havia assim. A tua carreira não havia assim muita diversificação.
Sim.
E depois Portugal também não estava no mapa, portanto não havia assim grande nada internacional.
Nunca sabiam de onde eras, imagino.
Não, tive histórias hilariantes de malta a perguntar-me. Ah, és de Portugal? Oh, you're Portuguese, so you speak. Eu, Portuguese? Para eles eu falava sempre espanhol.
I just love Spanish.
Yeah. É assim, such a beautiful language. Oh, I love Portugal, I love South America. Tipo, ok, espera. Vou fazer só aqui uma.
Portanto, tu chegas, eu não quero dizer o ano, mas podemos talvez só pensar mais ou menos na década. Tu chegas a Nova York, tipo 2006.
Sete.
O que significa que tudo isto era muito mais distante. Quando tu aterras em Nova Iorque, vais para o Lee Strasberg Institute, que é uma escola muito conhecida com a sim. Daniela, pensaste, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu agora, ou seja, essa ideia de estar na escola era a possibilidade máxima de eu vou ganhar o Oscar e isso tudo?
Não, eu nunca tive essa ideia do,
não?
Não. A escola era a escola. Depois o que aconteceu foi fora da escola começares a conhecer pessoas e a ter vida e a perceber que podias de facto estar no meio de ir a castings e fazer coisas. Claro que depois vinha a questão dos vistos e foi todo um...
Se eu e na tu altura... conseguiste?
Eu consegui, mas demorou muito tempo, tipo. E depois mesmo o primeiro visto que eu consegui não me deixou fazer certas coisas, trabalhos onde eu já estava no set. Eu estive no set do Gossip Girl para fazer uma personagem e não pude trabalhar.
Oh, Bendita, eu
foi
já
horrível.
Sabes que eu já pensei nesta história muitas vezes. Estou à noite, são 2 da manhã e penso: se a Bendita passou por isto, o que é que eu faria? Porque eu não imagino o que é. Portanto, só para assim explicar, hoje em dia nós estamos já mais habituados a ouvir dizer: a Daniela Melchior fez A Janizal fez B, tu fizeste não sei o quê. Ou seja, há uma coisa de... parece que já é mais normal, não é?
Uhum.
Nuno Lopes fez não sei o quê. E naquela altura, não.
Não, não.
Portanto, havia a Daniela Roa que tinha conseguido fazer o
NCIS. Ainda não tinha conseguido.
Não. Gossip Girl era a maior série, uhum, que nós todos víamos religiosamente. Eu via sempre.
Sim.
Adorava.
XO.
Gossip Girl. E portanto, tu estás no set e o que é que acontece? Tocam-te no ombro e dizem-te.
Não, porque ninguém me ensinava, é como um bocadinho como aqui, mas ninguém, eu tinha que ter levado uma papelada, eu não tinha levado. Comecei a ligar à Daniela na altura que estava em casa para me mandar a papelada do meu
visto.
Do meu visto. E
porque
depois
o teu visto não dava?
O meu visto não dava. Ah, desculpa, não vamos poder aceitar este visto, não sei o que era. Era um O1, mas era um O1 que é de visto de artista, mas aquilo tinha que ter. Enfim, eles cada vez estavam mais exigentes, ou estavam com mais medo de inspeções, não sei. E então cada vez era mais difícil pessoas com um visto que supostamente era até de artista e que era, uhum, fazerem coisas.
Alguns são para cinema, outros são para televisão.
Sim,
outros,
uhum, porque tinhas que estar, aquele empregador tinha que estar no teu visto. Pá, é uma
tipo sponsor.
Sim.
É.
E pronto, e essa foi assim a minha primeira.
Como é que isso se digere? Bendita.
Chora-se muito. Chora-se.
É porque a minha imagem era, imaginei-te, isto não deve ter sido assim, mas quando contaste essa história pela primeira vez, eu a ouvi, fiquei horrorizado, e depois pensei, ela devia estar já montada, sentada na cadeira.
Sim,
maquiada.
Eu já tinha assim, estava montada, estavam à minha espera. Eles não podiam, estavam com o elenco principal à espera de terem um ok para eu poder gravar a cena ou não. E eu depois não pude gravar, veio uma figurante ou uma pessoa qualquer que estava lá, não era figurante, ela era uma stand-in de uma das atrizes. Que devia ser atriz também. E foi fazer a cena. Não era uma cena por aí além, mas era uma cena com os protagonistas e pronto.
E era importante, claro.
E era, eu tinha 22 anos, 23, já não lembro, já não, pronto. Era muito novinha. Mas pronto, mas isso também não me fez desistir, na verdade. Depois eu pensei, mas eu consigo isto. E fiz meia dúzia de castings, eu consigo. Vou resolver este meu problema com o visto. E lá fiz mais umas manigâncias para conseguir um visto um bocadinho mais... Enfim, tinha
eficaz.
Que ter mais coisa eficaz. Mesmo assim, só quando tive o green card é que foi é que eu podia ir aos castings todos. E que era tipo, ok, ninguém tinha problemas em ser meu agente e não sei o quê. Porque senão as pessoas é tipo, isto vai dar problemas, este visto dá problemas. É o que eles pensam hoje em dia. Hoje em dia, já na altura, e hoje em dia deve ser a mesma coisa.
Mas tu tinhas uma coisa, que eu acho que continuas a ter, meio irreprimível, tu não desistes nunca.
Pois...
Não, estou. Porque há pessoas que ficam muito devastadas e pensam, pá, não tenho stamina nem perfil para estar o tempo todo a ter que navegar.
Sim, conseguia ver as coisas positivas no meio da tempestade. Ou seja, eu chorava, eu fazia a minha tempestadezinha toda, mas depois não reprimia isso. E vivia, mandava tudo para fora e depois continuava. Porque conseguia ver. Também tinha sempre gente à minha volta. Tive muita sorte em amigos, pessoas que me ajudaram até com os vistos. Depois uma manager mais tarde. Pessoas que não me deixavam desistir e que, que acreditavam em mim. E portanto isso também ajuda, não é? Não podemos ser sozinhos nós a achar. A certa altura eu digo, pessoal, tens maluca da cabeça. O que estás a fazer? Tive sempre gente que acreditou em mim. E eu acho que, lá está, era um tempo muito diferente. Se fosse hoje em dia, sei lá, as coisas também teriam sido muito diferentes. Hoje em dia ninguém tem que se mudar para Nova Iorque para fazer castings lá.
Claro. Mas foram 7 anos que viveste lá.
Mas eu não me arrependo de nada, eu adorei. Adorei. Adorei e aprendi imenso. E mesmo esta coisa de malta que às vezes está aqui e que faz uma self-tape e ganha um trabalho internacional, é altamente. Mas o que eu vivi, o que eu aprendi com todas as experiências, com todas as salas onde eu fui, todos os diretores de casting que eu conheci, castings que fiz que não eram para mim, com certeza que tu sabes que sabias que aquilo
tipo
olhavas para as pessoas à tua volta e tipo, isto não é para mim. Então, às vezes é surpreendente. Opa, um dos castings que eu até tive mais perto de ganhar, que era para um filme, e eu tinha que fazer um sotaque espanhol. E foi a primeira vez que eu fiz um sotaque espanhol forte. E fui eu sozinha que o fiz. Tipo, preparei-o num dia. Tipo, fiz três rondas desse casting, depois não fiquei. Era ficou entre mim e outra rapariga. Era para um filme. Pronto. Era bom. Era bom. Era fixe. Mas pá, esse tipo de coisas. Eu nunca, se eu não tivesse saído daqui, eu não tinha feito isto. Tipo, tu acharias tipo loucura.
O que é que faz alguém destacar-se num casting, na tua opinião? Que já tens 20 anos, mais de 20 anos disto.
Isso é giro, é uma coisa que eu costumo pensar porque eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que tem a ver com uma autenticidade. Ou seja, é ótimo saberes ler uma cena, saberes os pontos certos, fazer o trabalhinho de casa é super importante. Mas há qualquer coisa.
Esta senhora está aqui, é sempre na altura das minhas entrevistas que esta senhora muito simpática vai arrumar as rádios toda aqui fora. Então são todos os contentores de lixo. Obrigado. Sim. Vamos, vamos.
Olha, é muito autêntica. Ela muito. Passava no casting.
Eu também acho que sim.
Não, mas eu acho que tem a ver com qualquer coisa que vem em ti.
Mas é uma espécie de it factor, é uma coisa. É, tem a ver com a tua energia natural
porque... Eu acho que tem a ver com isso, sim. E às vezes é difícil passar, mesmo que tu tenhas. Eu acho que tenho uma energia muito própria, mas às vezes é difícil passar estou numa self-tape. É muito complicado às vezes,
sim.
Ou tu estás ali, que tens uma pessoa contigo a fazer e que te puxa por ti e que te... Por acaso eu tenho tido essa sorte. Vou sempre trabalhando com amigos que puxam por mim.
Manuel Moreira,
Manuel Moreira, o Filipe Vargas, malta que fala bem as línguas e que também puxa por ti. Mas às vezes não é fácil. Às vezes tu estás tão preocupado em dizer o texto e fazer não sei o quê, e tens que fazer um sotaque, ou tens que fazer não sei o que mais.
Não, e tiveste um dia para preparar.
Eu fiz nas alturas de Pilot Season, nas alturas em que me corria bem, que eu tinha muitos castings.
Pilot Season, enquanto nos Estados Unidos, várias pessoas fazem várias produções, né, para ver se são compradas, picked up.
Exatamente, e portanto há uma altura que há muitos castings, porque há muitas produções de um episódio a arrancar, que depois eles vão escolher para ser produzido ou não. E nessa altura há muitos castings. Agora, isto está tudo espalhado, porque agora com as Netflix e não sei o que, isso já não existe tanto. Mas lembro-me de ter tipo três castings no mesmo dia, com cada um com não sei quantas páginas. O que é que me serviu? O que é que me preparou bem para isto? As novelas.
Depois tu absorves um texto em cerca de 10 segundos.
Opa, não, é assim, em inglês é sempre um bocadinho
importante. E atacas o que é importante.
Sim,
é?
Opa, e tens que. Eu acho que uma noite é sempre importante ter pelo menos uma noite de sono no meio. Tipo, aprenderes, dormires e no dia a seguir.
Ah, é?
Para mim é. Eu não gosto de fazer no próprio dia. Nunca sinto que consiga.
Fazer bem.
Fazer bem, sim. Por isso eu não gosto nada quando dão cenas acrescentadas nas novelas, ou seja o que for, e eu fico sempre, epá. Porque há ali qualquer coisa que eu acho que tem que assentar no meu corpo.
Mas como é que assenta no teu corpo quando tens 40 cenas num dia, Benedita?
Não, 40 cenas é... Quando é novelas é loucura. Eu já não faço uma novela desde...
2020.
Exatamente, desde a última vez que nós falámos. E 2019, na verdade, que nós acabámos de gravar em 2019. Mas por exemplo, mesmo no Ninguém Como Tu agora na série, já não tínhamos 40 cenas, não é? Mas pronto. Mas são cenas sempre importantes, porque nas séries, nas novelas, depois também tens umas cenitas lá pelo meio que não tem. Pronto, e aí tu consegues dar a volta. Agora, em casting, normalmente são cenas importantes, todas.
Não, são as cenas principais, às vezes, do filme daquela personagem. Uma vez era para um anúncio que eu fiz, não cheguei a fazer porque achei que não vou conseguir fazer isto nunca, que era. Tinhas de montar em casa um percurso de parkour na tua sala. Eu juro que achei que era um. Que era
uma... Parece a gozar.
Não é, mas era verdade, era uma cena, um anúncio em Inglaterra. Que era super bem pago, que como tu sabes, esses anúncios são muito bem pagos.
Claro.
E era, mas o casting era tu na tua sala a montares um percurso de parkour. Eu agora montava aqui umas caixas e agora montava aqui esta cadeira e saltava de uma para outra. E eles ficavam a ver-me. E é tipo, o que é que vocês querem que eu faça? Ou seja, mas por um lado é maravilhoso, mas é completamente diferente, se calhar, da altura em que tu começaste. Eu tenho muitas outras amigas e amigos que dizem. Pá, eu tenho muitas saudades, podia só ir a uma sala.
É isso, não, ainda ontem eu estava a falar sobre isso. Porque malta estava a falar, ai, a pandemia, que bom. Malta que trabalha em escritórios e que disse que agora só vão ao escritório terça, quarta e quinta, e às segundas e às sextas trabalham de casa. E eu, ai, que giro. Mas na minha área, eu acho que se as pessoas ficaram preguiçosas, os diretores de casting ficaram preguiçosos. Em todo o mundo, não é só.
É só receber por download, está feito.
Mas quando tu estás na cidade onde o diretor de casting está a fazer o casting, Não faz muito sentido na minha cabeça. Ora bem, que tu, que eles não te recebam.
Tu diz aquilo que sentes,
é? Opa, é mesmo. Não te recebam, porque é muito diferente. Eles têm informações que tu não tens. Eles sabem o que é que querem. Tu podes ser dirigido. Eu posso estar a fazer uma coisa, uma cena que acho que estou a fazer muito bem e estou a fazer completamente ao lado, porque muitas vezes nem sequer nos dão muita informação.
Nem sequer a sinopse.
Exatamente, nem uma sinopsezinha, nem nada. Portanto, não seria muito mais fácil tu poderes ser dirigido, perceber se aquela pessoa consegue ir ali, porque de repente às vezes é só uma coisinha que muda tudo. E eu acho, e essa relação também com o diretor de casting, e eles verem-te a trabalhar e fazerem um take e tu fazes outro take, é muito diferente receberes uma coisa já feita, já.
E há muita coisa que é aquela. Muitas vezes me disseram isso, e tu deves ter ouvido também mil vezes, que é, às vezes aquilo que fecha o trabalho até és tu. É o facto de tu seres simpático e correr bem,
claro,
e gostarem de estar contigo. Mas se não sequer chegam a um ponto de tratar como uma pessoa e só te veem como um. Vêm 10 segundos de uma self-tape, tem um minuto e meio, e dizem, não gosto nem da maneira como ela olhou para a esquerda. Fim.
Pois, não, e depois é isso. Nós temos imenso cuidado com o início das self-tapes, porque diz
isso. Que isso tem que agarrar.
Tem que agarrar, e que tu, às vezes não, aquilo não tem nada para agarrar, é o que é, é a cena. Opa. Ah, sim, mas eu também já fiz coisas tão estúpidas. É lá, e tens de passar essa fase de dar-te muita vontade de rir. Ainda por cima, neste contexto de self-tape, é isso. Também te consegues divertir e consegues experimentar e ver o que é que funciona.
E tem coisas positivas. Também, é boa.
E eu já não estresse com coisas técnicas, mas eu comecei a fazer self-tapes há muito tempo. E no início, se eu ouvir as primeiras que eu fiz, Jesus Cristo, tipo, não se, epá, tudo péssimo. Mas estressava-me um bocado. E estressa-te porque tu tens que. Tens que ter o enquadramento, a luz tem que estar fixe.
A luz tem que estar boa, o fundo
e depois
tem que
tens
ser
que meter
bom.
No computador, tens que editar, tens que pôr, não podes enviar um ficheiro muito grande. Pá, há uma data de coisas que ninguém. Nós não somos pagos sequer para fazer o casting, não. Muito menos para sermos também o técnico do casting. Estás a perceber? E é isso que me chateia às vezes, porque as self-tapes abriram essa possibilidade, que é super fixe, de repente poder estar em Portugal e fazer self-tapes para todo lado, mas depois também me. Eu tenho uma amiga, atriz espetacular, que vivia em Nova Iorque, mudou-se agora para a Dinamarca.
Ah, eu conheci essa tua
a
amiga.
Cristiana, sim.
Sim, que fez o Walking Dead? Não.
Não, ela fez o Boardwalk Empire.
Foi
fez muitas séries. Fez o Godless, fez esta do The Queen's Gambit. Ela já fez imensas
Voltou
coisas.
Voltou para a Dinamarca, ela?
Ela vive na Dinamarca, ela estava em Nova Iorque, nunca ia a uma sala de casting. Ela fazia montes de castings em casa. E fazia coaching até online. Tudo era online, aliás. As pessoas que estavam a ler para ela, com ela estavam online. Eu fiz castings com ela.
Eu faço assim também às vezes.
Também fiz um casting alemão com ela, que foi muito giro.
Eu fiz o Driva Self-Tape em alemão.
Pois eu também, eu não falo alemão. E ela ajudou-me, tipo, ela mandou-me os fichas. Foi demais. E nesse dia fizemos um para os Estados Unidos e um em alemão. E eu adoro-a. Mas ela, tipo, ela não estava lá a fazer nada. Ela assim, vou para. Ela tem, pronto, tem razões pessoais para ir para a Dinamarca e ela também é de lá. Mas
é o
ela
tempo
disse.
Que é maravilhoso, como sabemos, o tempo na Dinamarca.
Ah, pá, é incrível. Não, mas ela tem um big estate, tem lá tudo.
Claro,
coisas
pode
para...
ter uma vida diferente, como tu também terias em Portugal, não é? Tipo, a tua vida. Ou seja, tu estiveste lá 7 anos, voltando só à história da Nova Iorque. Nova Iorque é uma cidade que eu adoro, onde já fui 200 vezes. Eu nunca morei muito tempo em Nova Iorque, só tive de uns meses. Porquê que Nova Iorque? Assinas por baixo dizendo há uma relação de amor-ódio com aquela cidade para sempre.
Para sempre.
Porquê? E porquê que toda a gente tem um bocado isto? Eu não sei explicar
isto. É muito intenso. E como todas as relações intensas, tem coisas boas e tem coisas más. Porque é tudo sempre muito. Quando. Até as coisas básicas. Tipo, quando está frio, está muito frio. Quando está muito calor, está muito calor. Sabes? Tipo, as pessoas andam. É tudo muito rápido. Quando tu não estás no ritmo da cidade, sentes-te. Perdido, porque
é meio uma droga,
as pessoas,
não é?
Estão todas muito ocupadas, sempre, muito. E tu às vezes não estás, porque és ator. E sentes-te. Eu senti uma merda. Tipo, porquê é que eu não estou ocupada hoje? Tipo, está toda a gente.
Vou
super,
dar rápido só
toda
ali
a gente
café.
Tem 30 e tem 30 empregos e 30 não sei quem, ainda tem tempo para ir não sei onde e vão ao ginásio às 5 da manhã e tu, porra, meu. Pronto, mas depois quando as coisas correm bem e quando há um flow, também é espetacular. É. Não sei, é tipo droga. Se calhar é tipo droga.
Não, mas eu acho mesmo que é tipo uma droga.
Agora já não vou lá há muito tempo, estou a ressacar.
Eu até acho que estive contigo uma vez em Nova Iorque. Acho que juntámos uma vez com a Raquel.
Sim, com a Raquel, exatamente.
Qual era o teu sítio preferido em Nova Iorque e do qual tens saudades? E depois voltamos para Portugal a seguir. Tá.
Sim, voltamos. Não sei, havia eu gosto muito do Central Park, porque é gigante e porque aparecem, são muitos parques num só. E eu às vezes precisava, um bocadinho esta coisa de estar numa cidade tão intensa, precisava de ir para lá e adorava a sensação de estar no meio da cidade e não ouvir carros e não ouvir nada. Então às vezes. E depois houve uma altura em que vivi lá mesmo perto e adorei. Mas o que eu mais gostava, aquela sensação de andar quilómetros e não te aperceberes, tipo, de quando o tempo está fixe, quando não está demasiado calor, não está demasiado frio. Aquela sensação de andar por aquelas ruas e estás quarteirões, andares e entras numa loja e quando estás naqueles dias fixes em que. Não sei, acho que aquilo tem uma.
Energia
e as coisas acontecem, não sei explicar. E cruzas-te com pessoas na rua. É uma cidade tão grande e acontecem imensas coincidências que eu acho estranhíssimo. Tipo, encontrar pessoas no meio da rua que tu já não vês há não sei quanto tempo, ou que são de Portugal ou que são de outro sítio qualquer e que de repente encontras no meio da rua e estás a essa abertura de estou aqui, estou com os. Estás a olhar mesmo para as pessoas e estás a andar e estar. É um bocadinho só andar, o deambular em Nova Iorque, para mim era espetacular.
Faço-te a pergunta que me têm feito muito agora, que eu agora estou mais cá, que é, és outra pessoa em Nova Iorque?
Nós já falámos sobre isto, mas eu sou outra pessoa noutras línguas.
Sim.
Acho que é inglês.
Concordas com isso?
Sim.
Sim.
Sim, somos todos. Não, eu tenho a certeza que sou, mas eu acho que somos todos. E aliás, e por isso é que eu acho tão interessante também esta coisa dos sotaques, porque depois basta mudares de sotaque, já também já és outra pessoa. Mas eu lembro-me quando fui para Nova Iorque, um dos meus medos era como é que eu vou ser engraçada em inglês.
Também era o meu.
Não é?
Uhum.
E porque assim, as minhas piadas tinham todas a ver com coisas, é, tem a ver com coisas culturais.
Trocadilhos.
Trocadilhos e sotaquezinhos e coisinhas e não sei o quê. Mas a verdade é que eu arranjei a minha voz. É diferente, mas é igual. Eu sinto que os meus amigos de lá me veem mais ou menos da mesma forma que os meus amigos de cá me veem.
Sim.
Então, de alguma maneira, eu arranjei, sou a mesma pessoa, mas, não, mas ao mesmo tempo não sou, não sei explicar. É como em espanhol também, acho que
perguntar agora, porque tu fizeste uma mega série que acontece na Ilha de Menorca.
Sim.
Uma ilha muito bonita. Com muitos problemas com o vento, não estás-me a dizer.
É verdade.
Um farol.
A Tramontana.
Tu. Ser, por exemplo, trabalhar em espanhol, já tinhas feito coisas em espanhol?
Eu tinha feito uma cena num filme, já tinha feito vários castings em espanhol, mas acho que trabalho, tinha só feito uma cena num filme também em Espanha, no ano anterior, em 2022. Saiu agora em Espanha, nunca saiu em Portugal, está na Amazon Prime em Espanha, mas não está na.
Okay.
Portanto, eu nunca consegui ver o filme, mas a cena era muito divertida porque é logo no início do filme e sou eu tipo a tirar pratos, mesmo a partir pratos ao meu marido porque ele me está a trair e não sei o quê, que é um ator espanhol até bastante conhecido, que é o Julián Villagrán. E tinha feito essa cena. E depois, pronto, a série foi uma coisa mais.
Chama-se Favarites?
Chama-se Favarites, que é o nome de um farol em Menorca. O Menorca tem vários faróis e esse é assim emblemático e onde acontecem muitas coisas na história, vários crimes na história.
Crimen.
Mas o que foi engraçado nessa série não foi só o falar castelhano, que eu estava tudo bem com isso. O problema é eles falarem comigo em catalão.
Ai meu Deus.
Amigo,
Modos pegos postos.
Opa, esquece. Não, e quando me enviam os guiões, eu achei que me iam enviar os guiões tipo todos em espanhol, que é para eu perceber,
né?
Mas não. Portanto, em 70% ou 80% do que eu está numa língua que eu não dominava de todo, não é? E eu liguei para a minha agente assim: mas eles não têm um guião tipo todo em espanhol ou todo, sei lá, uma língua. Não, não havia já. Porque tinham tido uma versão, mas já não era a versão que estava a usar.
Okay.
E já estava toda modificada, portanto. Então, basicamente, para ler 5 episódios, demorei para aí uma semana e meia. E porque tive que andava no Google Translator e a ver, e depois havia palavras que eu começava a perceber o que é que eram, e depois acertava, no fim já estava a conseguir ler. E depois tinha que me habituar porque eles iam falar comigo em catalão.
Mas iam dirigir-te em catalão, não?
Não, era sempre em castelhano. Mas
imagina,
às vezes.
Moldes pós,
é exato.
Pós-pós-pós-pispo.
E parece que estão a gozar. E depois, além disso, há várias variantes, porque aquilo não é um meio catalão, é o catalão das Baleares,
uhum.
Menorca, Maiorca, Ibiza, não sei o quê. E depois também é o valenciano. Mas isto é tudo uma forma de catalão. Mas são todos diferentes. E depois aquilo tinha cores diferentes para as línguas diferentes. E eles falavam comigo, pá, e o de Menorca, que o ator que fazia do meu marido, era mesmo de Menorca, vivia em Barcelona há muitos anos, mas era mesmo de lá. E ele, quando começa a falar comigo, me dava vontade de rir, parecia que estavam a falar de BGU, porque ele dizia assim: como é que é? Ele dizia: olha, vou dizer mais, né? Ele dizia assim: filhos de puta! E eu: o quê? Muito tranquilo. Era tudo assim, opá, eu assim: tu parece que estás a gozar comigo, parece que estás a falar. Eu tentei explicar.
A tua identidade, parece que é gozar comigo.
Exatamente. Mas de facto havia ali coisas que parecia mesmo tipo, o que é que ele está a dizer?
Porquê
estás a falar bejeu?
Sim. Mas e como é que foi? Foi um desafio? Porque eu lembro-me, eu acho que na altura te fui vendo e acho que até falámos e vi que estavas muito feliz.
Sim, foi fixe porque...
Mas deve ter sido um desafio grande, ou não?
Foi, uma coisa que aconteceu muito rapidamente. Porque passado uma semana e tal eu estava a ir filmar para Menorca. E em cima de um cavalo, que eu também tive que tirá-los para andar, porque a minha personagem...
Até porque os cavalos de Menorca são diferentes.
São enormes, são muito altos. Sim, são pretos, muito altos. Fazem assim umas acrobacias. Eles têm mesmo uma tradição com os cavalos. Sim. E pronto, e a minha personagem era tratadora de cavalos. E não é só tratadora, como também os treinava para competição e não sei o quê. Portanto, estava super à vontade com os cavalos e eu tinha que estar um bocadinho à vontade. Mas
sendo
pronto,
que, sendo não que não deve haver não... coisa mais nerve-wracking do que trabalhar com animais.
Yeah.
E ter...
Mas, noutra exemplo, língua, cagou o cavalo, não falava português.
Mal-te-pós. Eu fiz uma coisa uma vez na Cornualha em que nós tivemos um módulo para aprender a filmar a cavalo. E é super difícil.
Yeah.
Porque os cavalos. Normalmente os cavalos já sabem o que fazer.
Sim.
Honestamente. Mas tens que saber minimamente.
Não, e eu imagino, cheguei lá e eles disseram: ah, sabes que aqui nós só montamos com uma mão. Eu tinha estado aqui a montar com as duas mãos, normal, né?
Sim.
E eu, pronto, a montar. E eu assim, meu Deus.
Qual era a mão que usavas?
Era a direita.
E a outra fazia o quê? Dizia adeus?
É, a outra está ali, no... pois, dizia adeus. Porque eles depois têm aquela coisa, dão assim com. Tem uma espécie de. Não...
Chibata?
Não é uma chibata porque não magoa. É para eles fazerem aquela coisa do passo espanhol, que é para que eles, quando eles fazem, levantam assim as perninhas.
Quem está a ver, está a ver. Estamos os dois com as mãos a levantar as mãos como se fossem os cavalinhos.
Tem vários truquezinhos que eles fazem. Um deles é levantar. É, o cavalo menor que faz aquela coisa de levantar as pernas.
Sim, já sei.
E eu disse assim: não, comigo não vão fazer. E os treinadores de cavalo lá a dizer: então queres experimentar? Eu: não! Nem pensar, imagina que medo. Mas pronto, ou seja, foi um desafio gigante.
Resolveste?
Resolvi. Pá, foi tudo. É um bocadinho essa sensação do. Quando eu estive um bocadinho em Versailles, de as línguas todas a acontecerem, eu falar inglês com o sotaque britânico, falar francês com a equipa, haver pessoas a falar outras línguas. E eu sentir tipo, uau, o desafio, mas ao mesmo tempo tipo, que fixe. E ali também foi um bocadinho disto. Foi tipo, eu estou aqui, estou a falar castelhano, estão a falar comigo em catalão, não sei o quê. Depois ainda tive uma cena em que improvisei em inglês. Opa, demais. Foi logo a primeira cena que eu gravei. Que ele disse: não queres improvisar umas coisas? Porque eles supostamente são holandeses e iam comprar cavalos. E eu estava, claro que as figurantes não faziam ideia do que é que eu estava a falar. Sim. Que não falava inglês.
Would you like a horse?
E eles acham tipo, ah, que está super internacional. Ela também fala inglês. Mas depois isso tudo, os cavalos, não sei o quê, eu a sentir super desafiada. Depois também uma personagem super contida, que é bem o contrário do que eu estava habituada a fazer. Portanto, foi assim mega desafio. É que eu não tive muito tempo a pensar, foi fazer. E gostei imenso do realizador, ele era um bom diretor de atores, foi bom. Epá, e pronto, e mais uma vez tive essa sensação de tipo, é isto.
Estás-te a pôr à prova. Quando já falaste de Versailles, já falámos um bocadinho sobre isso. Eu era viciado em Versailles.
Pois,
mas o meu sonho é só fazer séries em que alguém tem que me pôr um corpete.
Ah pá, o corpete é lixado.
Como é que foi? A tua peruca pesava 2 kg?
Já, pesava bué.
Pesava bué
e tinha imensas joias.
Tu eras a princesa Isabel de Bragança.
Sim, epá, e o vestido, o corpete, pronto, elas avisavam, pronto, olha, nós agora... vamos vestir, mas antes de ir para a cena vamos mesmo apertar. Então, eu
nunca tinhas feito nada com corpetes?
Não.
Ninguém como tu, não. Não havia.
Com Luís Albuquerque, em versão século XVIII ou XVII. Opa, foi espetacular. Claro que quando nós íamos aos almoços lá, e estamos em França, não é? E as sobremesas eram incríveis. Eles iam sempre: guarda-te para a sobremesa. E de facto a mesa das sobremesas não tinha. Pá, esquece, nunca tive um
isto
catering.
No catering?
Assim. Sim, no catering, amor.
Macarrons até ao teto.
Ah, vá, tudo, tudo. E eu, quando tinha cenas à tarde, não ia, porque assim eu não ia caber. Mas muitas vezes eu fazia tudo de manhã. Eu chegava lá muito cedo para pôr as perucas, não sei o quê. E imagina, à hora do almoço estava livre, ia almoçar e depois. Então eu aí comia.
Vamos forrar do corpo.
Vamos forrar. Mas era o primeiro dia que doía. Depois aquilo começa. Eu não sei se aquilo começa a dar de si, se tu também começas a habituar-te, mas tipo, eu nem me conseguia sentar. Eu não, eu tipo, estava à espera e estava assim meia.
Mas tu tens, tu fazes, eu lembro-me de ver, fiquei histérico quando te vi no trailer da terceira temporada, que foi a última.
Foi a última.
É uma
foi
pena.
Quando eles descobriram que ia ser, que ia acabar. Eu, quando eu estava lá.
Eu adorava aquilo.
Porque eram os últimos episódios e eles não sabiam se aquilo ia continuar. E pronto, e não continuou. Eu acho que eles já estavam à espera que não fosse continuar, porque eles não quiseram fazer aquilo que acabaram em bom. Tipo, não estenderam demasiado. Mas eu fui muito bem tratada e adorei o elenco e adorei o ator. Agora estou-me a esquecer do nome dele, não sei porquê.
Sim,
ele foi super humilde, super querido. Como eu já contei esta história.
Tinha boas cenas daquilo que eu fui vendo.
Sim. Pá, a primeira cena.
Generoso, generoso em cena ele.
Super generoso. Tal, eu até fiquei parva. Tipo, eu estou lá a tremer-me toda por dentro, mas em Benny.
É isso que eu te ia perguntar. Tipo, como é que se faz?
Dentro daquilo, estava a tremer.
O corpo agarrava-te um bocado.
E eu assim. Mas a primeira cena que eu tinha com ele. A primeira cena que eu gravei era o confronto logo com ele, em que eles me apresentavam. Uhum. Em que há aquela cena toda do. Em que ela diz, ah, não sei o quê.
Porque a ideia é após ou não casar com ele, não é?
Sim, assim sim, sim, sim. E que eu estou a meter-me um bocado com ele. Pá, que era logo ali um.
Sim, sim.
A primeira cena que eu gravei, eu não tive um ensaio nenhum com ele, mas quando fizemos um ensaio, o primeiro ensaio, ainda estávamos meio vestidos, meio não vestidos, fizemos e tal, e ele tinha sugerido alguma coisa, ou o realizador tinha qualquer coisa, e quando estávamos a descer as escadinhas para ir continuar a arranjar-nos, uhum, para depois ir, ele pergunta-nos, inclusive a mim, tipo, vocês acham bem que eu faça não sei o que, já não lembro aquela coisa de eu dar a mão, ou que faça, já não lembro o que é que era.
Sim.
E eu. Ele está-me a perguntar a mim o que é que eu acho. Eu não faço ideia. Tipo. Mas ele estava genuinamente a perguntar: acham que fica bem, não sei o quê.
Mas isso é raro cá também, num set?
Não, é raro. É assim, perguntarem a uma atriz que
acabou de chegar.
Não é que ele estivesse só a perguntar a mim, mas estava-me a incluir.
Tipo uma coisa de comunidade.
Porque era uma cena,
não é?
Era uma cena com ele.
Claro.
A minha cena era tipo diretamente eu e ele, taco. E eu achei, e depois, quando fomos gravar a cena, também fizemos o meu lado e tudo primeiro, e depois foi o lado dele foi o último, e ele enganou-se uma outra vez, mas foi no lado dele. E ele no fim, ai, I'm terribly sorry, não sei o que, e eu. Tipo, já não era teu lado, achas que sim. És o protagonista disto. E que eu já achava que ele fazia um. Eu achava mesmo, e acho que ele fez um
é
trabalho
ótimo.
Brilhante.
Eu gosto muito dele.
E depois de ser um querido, tipo, ser mesmo generosamente, mesmo querido. Opa, fiquei mesmo lá, que bom,
tu
tenho esperança no
mesmo
mundo.
Em Versailles.
Filmei.
Qual
aquela
é a
cena.
Sensação?
Opa, foi incrível. Opa, tive imensa sorte, porque há muita gente que não, trabalha, não vai lá, não é? Porque muitas partes são em estúdio. E eu, como tinha a cena da entrada.
Que saías de um coche?
Saía do coche, tinha mesmo que ser lá. Então eles filmavam lá de X em X semanas à segunda, que é quando o palácio está fechado ao público.
Uhum.
Portanto, basicamente, eu andei dentro do Palácio de Versailles sozinha, sem ninguém. Sem ninguém à minha volta, tipo, andava lá. Porque nós fizemos uma visita guiada a certa altura, depois de eu gravar a minha cena. Aquilo tudo, eu, pronto, ok, fazia a cena. Depois acabei a hora do almoço.
E tinhas sotaque britânico ainda por cima?
Sim, imagina.
Great, your accent was great. I will tell ya.
Opa, foi também self. Tipo, eu aprendi sozinha. E depois tive uma sessão com uma dialect coach lá.
Uhum.
Mas já tinha gravado algumas cenas, foi só tipo.
Mas estavas ótima.
E pronto, eles tinham um bocadinho essa cena que eu acho que se calhar hoje em dia não faz muito sentido, mas na altura eles quiseram gravar aquilo tudo em inglês para ser uma coisa internacional. Hoje em dia se calhar já não faria muito sentido. Se bem que eles fizeram a Marie Antoinette também em inglês, não foi?
Sim, mas por exemplo, saiu há pouco tempo o Marianne and George, que é com a Julianne Moore, e há muitas partes que são em França e eles misturam com francês e fica muito a giro.
Pois, bem, é muito estranho porque de repente todas as personagens que são de vários sítios, tipo a outra princesa era supostamente da Alemanha, não sei o que, toda a gente tem um sotaque british, que é tipo.
Pois,
e
claro.
Estamos em França.
Nunca terias. Eu fiz uma audição para uma coisa da BBC uma vez em que eles pediam que eu tivesse sotaque português, que é também um mito, não é? O que é o sotaque português?
É o meio russo.
Não, eles ficam assim: is that really a Portuguese accent? E eu, sim. If you want, I can do this and I can go up and down.
Up and down, like Guterres.
Exactly, we talk and we go there.
Go there, pronto. Of course.
Então, Versailles, visto em 180 países.
Sim.
Certamente que a tua self-tape há tecido com toalhas na cabeça para perceber o peso.
Foi o que fiz com o Manel. Não, tinha um vestidinho assim.
Qual é a sensação de. Também fizeste blacklist, já fizeste muitas coisas ao longo dos anos. Estas coisas que te acontecem internacionalmente dão-te fogo para depois estares na cena nacional? Porque a cena nacional pode ser um bocado punitiva, no sentido em que às vezes não tem tantas coisas assim para fazer, pode não ser tão aliciante.
Eu acho que a cena.
Não estou a tentar entalar com esta pergunta, mas,
não.
Porque, mas a televisão às vezes
é
mais repetitiva. Tu tens estado muito no teatro, portanto tens tido, e já vamos falar do pulmão, mas tiveste um bocado também que forjar esse caminho,
sim,
não é?
Exatamente, eu acho que fui obrigada de certa forma a fazer o meu caminho, porque comecei a trabalhar menos em televisão desde que fui mãe. Aconteceu, menos convites, também houve uma questão de disponibilidade a certa altura, mas claramente que a coisa não estava, não havia tanto trabalho em televisão. Também temos outras idades, há mais concorrência, enfim, não. E o facto de ir fazer teatro, para mim, de certa forma, é um bocadinho refrescante, porque tenho oportunidades de fazer textos e de trabalhar em coisas que às vezes na televisão fica muito pela rama, não só pelo tempo, como às vezes os textos. Uhum. É tudo. Pai, tu estás a fazer textos do David Hare, do
Duncan Macmillan.
Da Duncan Macmillan, do Martin McDonagh, uma peça que eu fiz no Porto. Pá, eu tenho trabalhado.
João, não foi?
Sim, tenho Alan Ayckbourn. Eu tenho feito textos dos melhores dramaturgos. Portanto, é uma oportunidade incrível de trabalhar e de crescer e de aprender. E na televisão, cada vez, felizmente, cada vez há pessoas a escrever melhor. Eu acho que era um dos problemas que a gente tinha maiores aqui em Portugal. Acho que era os argumentos. Acho que é uma coisa que está a ser. Está a melhorar bastante, felizmente. Mas de facto o teatro tem esse lado que me dá um fogo também. A parte internacional, eu acho que agora vejo de uma maneira muito diferente do que via com 20 e tal anos. Mas acho que hoje em dia tudo é possível a qualquer idade. Ou seja, eu quando tinha 20 e tal anos era tudo para ontem. E achava que esperar 5 meses era uma coisa terrível. Ou esperar um ano, meu Deus, nem pensar. Daqui a um ano, ainda falta tanto tempo. Um ano passa a correr. E acho que há cada vez mais oportunidades. Portanto, eu acho que as coisas estão muito diferentes. E acho que a minha cena internacional, a minha vontade de fazer coisas internacionais vai continuar. E eu acho que vão continuar a existir coisas. E acho que vão ser as coisas certas na altura certa. Ou seja, já não estou com a pressa de dizer, tem que ser tudo para ontem. Pois, se calhar a porta não está muito bem fechada.
Não estávamos a ouvir o barulho, porque acho que era o show in the money. Acho que era. Não sei se eu não percebi se alguém venceu ou não. Não sei, sabemos para a semana. Sim, mas estavas a dizer que teres conseguido forjar isso é importante, porque eu acho que depois também deve ser um bocadinho. Pois à medida que vais trabalhando tanto, o teu músculo como atriz vai-se.
Sim.
Trabalhando. E queres outras coisas, não é? Queres conseguir fazer outras coisas. Sim. O pulmão foi esse salto para. Para um abismo também, teu ou não? Como é que foi essa experiência de buscar uma peça?
Sim, o pulmão era de facto. Eu sentia isso todas as noites, que era um início. Quando começávamos a peça, que íamos saltar para um precipício e que depois víamos lá em baixo. Eu e Tomás tínhamos. Eu tinha muito essa imagem de tipo, quando dávamos um passo em frente, é tipo, ok, isto vai começar, eu see you on the other side. Mas o pulmão, sim, veio. Eu acho que isto veio tudo com maturidade e com cada vez nós temos mais noção daquilo que queremos fazer. Eu acho que quando era miúdo era tipo só demais trabalhar, fazer coisas com pessoas, variedade, horizontes muito largos e tudo é possível. E claro, continua a ser tudo possível, mas agora, peraí, mas o que é que eu quero mesmo fazer? E acho que foi aí que começou devagarinho eu perceber o que é que eu. Olha, eu queria mesmo fazer isto. Então como é que eu faço isto acontecer? E aconteceu, foi giro, porque foi um processo ainda longo, ou seja, eu desde o momento em que vi o espetáculo. Que estava grávida, até fazê-lo passaram 2 anos e tal, ou 3 anos, um exagero. E nesse tempo aconteceu que eu fiz outros espetáculos de teatro pelo caminho. E ainda bem, porque eu quando fui fazer o pulmão já estava com uma segurança muito diferente do que eu teria tido 3 anos antes, não é?
Sim, bora lá fazer isto, que são duas pessoas em palco.
E então acho que lá está, eu sem ser. Eu não sou nada das energias e não sei o quê, mas acho que há uma coisa de acreditarmos que as coisas vêm na altura certa. E o pulmão teve a ver com a minha vontade e que eu queria fazer, mas depois, quando acontece, por via da minha vontade e de querer muito fazer, mas acontece no momento em que era para acontecer. Ponto. Para mim foi isto. E de facto trouxe-me coisas, os telhados de vidro também vieram um bocadinho daí, muitas outras coisas que eu fiz entretanto vieram daí. Trouxe-me coisas que também vieram, tudo, as coisas têm vindo pelas razões certas. E o que é que o Bumamo também me trouxe? Uma coisa que acontece, que estávamos a falar, e que era o bocado que eu queria falar, que tu estavas a falar sobre esta, sobre este, este balão de oxigênio das coisas internacionais, por as coisas em Portugal serem um bocadinho um ram-ram. Eu acho que estava a ser um bocadinho. Algumas pessoas que não me viam. Não viam o potencial em mim. Ponto final. É isto. Tipo, olhavam para mim, eu era a miúda dos morangos, era a miúda que fazia televisão.
Minha resistência.
Exatamente.
Que mas é a tipo... mim também há, portanto, eu percebo isso perfeitamente.
Percebes, não é?
Não, percebo. Pronto. Completamente.
E então, se.
É, estas pessoas fazem isto. Portanto, não fazem mais nada, não consigo sequer imaginar. Há uma coisa mais preocupante em Portugal.
É a imaginação.
Que é, tu tens este cabelo, não consigo sequer imaginar-te com outro.
Pois, é isso.
Nas novelas isso não acontece imenso em televisão?
Sim, sim.
É tipo... difícil imaginar as pessoas noutro tipo de papéis, é uma coisa um bocado.
Pronto, eu acho que. Acessiva. Acho que. Devagarinho, eu acho que esses preconceitos, pré-conceitos vão se
vendo
por via destes trabalhos, tanto oportunidades como coisas que eu quis fazer. E que me deram muito prazer e que eu tenho já mais vontade, já vou fazer outras coisas que também quero fazer.
Então agora o que tu sentes é que já tens, por exemplo, também aconteceu agora, a Maria da Vila Nova fez o Prima Face, por exemplo.
Sim.
Eu acho que o Pulmão também inaugurou um bocadinho esta coisa do se calhar nós também podemos procurar os textos que nós queremos fazer, não é? Sim. Em vez de estarmos sempre à espera que o telefone toque.
Eu acho que o teatro até tem essa facilidade, porque eu acho que é muito mais difícil tu achares que vais produzir um filme ou uma série ou não sei quê, do que propriamente uma peça. Principalmente se for uma peça com pouca gente. A Margarida é um monólogo. Éramos dois atores. Claro que eu agora tenho um projeto que somos muito nós, mas está tudo bem. Mas também tenho um pequeno. Olha o bichinho, tenho um bocadinho bichinho de produtora dentro de mim, de fazer acontecer. O Tomás Alves dizia sempre que eu era a Benny produtora, lá vem ela. Mas eu acho que.
Eras tu que levavas aquele bloco de gelo todas as noites, não é? para quem não sabe ou não viu, tu tinhas um bloco de gelo. Mas sabes que no dia em que eu fui estava tanto frio que não derretia muito.
Pois.
Então eu achei que era uma placa de vidro.
Pois.
Sendo que era uma metáfora, não é? Para aquilo que estava
sim,
a acontecer.
Sim, havia dias em que aquilo caía e fazia um grande estrondo e nós fazíamos mesmo.
Partia-se. Tipo,
olhava,
não é?
Partia-se mesmo, caía, partia um bocado do gelo. E era muito bonito porque depois toda a gente achava que caía no sítio certo. E na verdade sim, caía. E as pessoas achavam que aquilo tipo tinha, era telecomandado ou qualquer coisa. E as pessoas, não, mas calhou no sítio certo.
O mundo está a acabar.
E era sempre em alturas diferentes e era sempre o sítio certo. Estás a perceber?
Isso é
que era giro. E nós adorávamos quando caía. Preferia mil vezes quando caía do que quando
na
não caía.
Na noite que eu fui não caía.
Oh, pá, não que foste pena. Num dia especial.
Não foi num dia
assim. Mas sim, mas eu acho que é importante termos essa não ficarmos só à espera. Eu também me irrita quando é de género. Ah, não tens trabalho, vai fazer. É tipo, eu também não sou obrigada a saber escrever e a fazer e a produzir e não sei o que. Ninguém
não tens que ter 17 chapéus, não é?
Uma pessoa que quer ser ator pode ser só ator. Mas eu acho que isto também vem, lá está, com alguma maturidade, com algum percurso, já teres visto coisas a ser feitas, saberes como é que achas que as coisas. Já teres uma perspectiva e uma ideia clara de como é que tu achas que as coisas devem ser feitas, mesmo a nível de produção e de como é que. Eu acho que isso só vem com a experiência, porque como experiência como ator é que tu vês de fora. E eu tenho um bocadinho isso dentro de mim e acho que vai devagarinho. Pronto, ultimamente tem surgido mais na área do teatro, de querer fazer coisas em teatro.
Mas também não é fácil. Na zona do vinho, não é? Como é na é muito engraçado, porque uma coisa puxa a outra. O Pulmão também puxou um vinho que se chama Vinho que se Foda. Que é uma coisa que eu acho que não tinha dito na rádio ainda. Obrigado.
Ai, ai, que se foda. Sim, também sou empreendedora.
Empresária, empreendedora, produtora.
Empreendedora. Sim, não sou enóloga, não entendo.
Ter um vinho, em que é diferente ter um vinho de ter um espetáculo de teatro?
Ai, oh amor, é tudo muito diferente. O vinho, olha, o vinho não acaba. Há sempre mais. Olha, é por acaso, como é um projeto que também que é familiar, não é? Porque tenho o meu marido envolvido, eu levo muito trabalho para casa nesse sentido. E o Pulmão não levava muito trabalho para casa, a não ser a parte, pronto, quando
mas
a pessoa
vocês,
está a estudar texto.
Por exemplo, fazem viagens, tem que olhar para as uvas, falar com as uvas.
Nós não falamos com as uvas, não olhamos para as uvas. Okay. Nós provamos já vinho já feitinho, quer dizer, já fizemos as visitas e não sei o que é que o nosso vinho é da região de Tomar e temos um parceiro. Portanto, temos um fornecedor e depois há uma altura que vamos experimentar vários vinhos com o nosso enólogo. E pronto, agora eu não entendo nada de vinhos. Eu gosto de vinho. Agora, de entender, não venham cá com ai, este envelhecido em barricas.
Estes taninos.
Estes taninos têm aqui um aroma
estes
sabuesas.
Taninos estão muito afiados.
Estes taninos. Agora, não são vinhos naturais, não é? Não, que eu também não percebo nada disso. Mas é um projeto muito giro porque. Primeiro porque puxa pelo lado criativo de uma forma completamente diferente. Esta coisa de comunicar, do marketing.
Os vossos vídeos são muito engraçados. Ainda para receber um grande elogio ali na sala de produção da Cristiano.
O Vasco Palmeirinho elogiou.
Ele percebe de criatividade.
Ele percebe. Não, então é muito giro. É uma coisa que nos põe bem dispostos, né? É trabalho, mas depois tem um lado muito, muito, muito divertido e luminoso. E depois também tem um lado do contacto com o público. Tanto via e-mail, eu respondo a imensos e-mails, as pessoas acham que estão a falar com uma pessoa qualquer, mas sou eu.
Tu és o customer service do vinho que se foda.
Não sou sempre, mas sou muito, sim. Contou com muito trabalho.
E assinas sempre que se foda.
QSF, assino QSF. Mas diz assim, mando umas bujardas
olha,
às vezes.
Vamos mandar uma. Nós mandamos a sua caixa para a semana. Se não, olha, que se foda.
Exatamente, se não ficar satisfeito, que se foda. Nós devolvemos o dinheiro, que se foda. Exatamente. Já muitos e-mails mandei assim. Agora, tive também uma experiência com as pessoas. Fomos ao Mercado de Natal em Serralves. Pai, foi espetacular. Eu adorei esta coisa de estar a vender, tipo, a chamar
que
as pessoas.
É também uma coisa tua, não é? Uma coisa
e dizer às pessoas para experimentarem o vinho, claro. E depois és desmistificar, porque há pessoas que é tipo, ah, isto é só marketing e o vinho. Não, o vinho é mesmo bom. Eu não percebo nada, mas eu não tenho que perceber. Temos um enólogo.
Eu não sei se já experimentei o teu vinho.
Eu não te trouxe.
Eu acho que não. Oh. Hoje não, não sei se tens aí. Não faz
não
mal.
Não trouxe.
Mas dás-me depois. Olha, que se foda, Benedita, dás-me depois. Sim.
O vinho é muito bom. E depois há essa, às vezes essa coisa do snobismo de ah, isto é só marketing. E então, como nós estávamos frente a frente com o público, é tipo, ah, prove. Nós tínhamos, dávamos um bocadinho. As pessoas provavam, compravam. E depois a interação com as pessoas mais velhas, mais novas, acharem o máximo, as betas da Foz, acharem o máximo, as tias com 70 anos e a dizerem, ai, acho o máximo, assim, não sei o quê. Pá, eu adorei. E acho que é uma coisa, é um complemento giro de. Também termos um bocadinho a cabeça fora desta área, porque às vezes também entramos aqui num loop.
E sim, de... se fala das mesmas coisas, não é?
Exatamente, e estamos sempre a falar das mesmas coisas e refresca-me um bocadinho a cabeça e dá-me ideias para isto. No fundo, ser artista e ser criativo, nós alimentamos umas coisas das outras. Ou seja, isto depois alimenta. Eu faço vídeos parvos para aquilo que depois também se calhar dão-me ideias para fazer outras coisas. Isto não acaba, não é estanque, não é? Eu estar a fazer uma coisa criativa para um vinho não há de sempre influenciar a minha vida como atriz ou como produtora, ou seja o que for.
Em que é que ser mãe afetou a tua capacidade de arranjar soluções? Uma mãe é sempre alguém, eu acho que é uma máquina de fazer soluções, não é? São capazes de ver coisas onde normalmente não. Mas tu foste mãe, o teu filho deve ter pai 3, 4, não é?
Tem 4. Vai fazer 5 em fevereiro.
5. Seres artista preparou-te para ser mãe?
Opa, não sei, nada me preparou para ser mãe, sinceramente. Eu acho que é uma coisa. Aquela coisa do ai, não estou preparada. Nunca ninguém está preparado. Acho que é mesmo uma coisa de instinto, de tudo o que nós. Também as nossas referências são muito importantes. Infelizmente eu tenho boas referências. Já tive uma infância muito feliz e tenho uns pais muito presentes. E portanto vejo-me a fazer coisas que a minha mãe fazia. Ou pá, é demais. Às vezes o Chico diz: estás a ser tão filó, que é o nome da minha mãe. O meu filho está na água e ele sabe nadar. E eu a puxar por ele e a ficar muito entusiasmada. E é igualzinho ao que a minha mãe faz com ele e que fazia com os meus sobrinhos e que fazia comigo, com certeza. E eu acho que o que nos prepara é isso: é as nossas referências ou o que é que construí referências que. Podem ser positivas ou negativas, ou o que é que nós queremos ou não queremos, mas eu acho que só no momento é que tu, quando estás de facto a fazer, é que percebes que tens essas referências e que tens instintos e que. E uma coisa que também aprendes muito é a paciência. Que eu acho que é uma coisa que eu precisava também, era de ter paciente, as coisas levam tempo. Então quando eles são muito bebés, tudo leva tempo.
Não sabem fazer contas, nem sequer arrumar o supermercado.
Não, e depois demoram imenso tempo a adormecer e depois não sei o quê. É tudo, são horas e horas ali e que tens que ter mesmo paciência. Isso é uma lição de humildade, de certa forma.
E o que é que ser mãe te mudou? Foi só nisso? Foi na paciência?
Ah, eu na paciência.
Ganhaste medos. Minha mãe diz que começou a perceber o que era o medo quando nós nascemos. Sendo que só percebeu verdadeiramente o que era o medo quando chegou à menopausa. Mas isto é porque ela agora tem um podcast.
Pois tem, pois tem.
Também dá jeito agora a ter medo. Não, estou a brincar. Mas não, ou seja, mas os medos, não... aquela coisa de. Uma coisa um bocado pirosa de se dizer que é o meu coração, está fora do corpo. Mas é um bocado, não é? Que é a partir deste momento não é só sobre ti.
Sim, sim. Tens, a tua vida muda completamente. Ou seja, tu já. Exatamente, dentro, já não és só tu. Já não, a tua vida tem sempre aquela pessoa como prioridade e como. Faz parte, tipo, tu estás a organizar o teu dia, aquela pessoa faz parte do teu dia. Tu estás a organizar o teu ano, tu faz parte daquele ano. Eu, para mim, deu uma alegria muito grande. A maternidade tem coisas também muito difíceis, mas a maneira como o meu filho olha para mim, a maneira como os abraços dele, o carinho e aquele olhar dele para mim, isso era uma coisa que eu não conhecia e que sempre ansiei, de certa forma, e que não sabia que ia ser tão fixe e que. De facto, quando estás a ter um dia muito mal e as coisas às vezes são difíceis, tem esse lado positivo que é ele está ali, ele não sabe nada do teu dia muito mal e dá-te e de repente esqueces de tudo porque ele está ali e porque precisa de ti e precisa da tua atenção. E aquele só aquela simplicidade de repente é tipo, as outras coisas já não interessam para nada. E isso.
Ele ensinou-te o poder do silêncio, ou não?
Não, que ele não é muito.
Não, no sentido de. Mas eu gostei que houvesse um silêncio enorme depois disso.
Eu estava a pensar.
Não, que é, às vezes nesta. Tu és muito enérgica, não é?
Sou.
E às vezes podemos ter medo do silêncio, sobretudo quando estamos nesta vida, numa vida que é uma vida criativa.
Sim.
Porque tem tudo, tão coisas a acontecer e é fixe, é inebriante.
Sim, sim.
E o silêncio eu acho que é uma coisa que se ganha com o tempo, não sei.
Sim.
Mas a casa, por exemplo, é Inês Castelo Branco, o silêncio deve ser uma coisa que lhe acontece aos 6 anos. É tipo um gato. Mas se ela dá-se bem com o silêncio, não é? Mas não sei se tu já estavas bem. Ou se calhar o teu filho nem afetou nada.
Eu sempre
te deu esse.
Eu sempre me dei bem com o silêncio porque eu vivi muitas vezes sozinha, não é? Antes de. Com estas aventuras de viver fora e não sei o quê. E sempre teve esse lado privado meu em que sempre foi um bocadinho em silêncio. Eu sou muito expansiva quando estou com pessoas, mas eu em casa sou um bocadinho diferente. Claro que também tenho esse lado expansivo quando é para ser, mas também tenho um lado silencioso. Gosto desse tempo de meditar, de não fazer nada, de não pensar, de
não dizer nada.
Não dizer nada. E acho que isso eu sempre tive isso mesmo antes dele. O que ele me ensina é mesmo a simplicidade, só de um olhar. Que de repente manda tudo abaixo, toda essa coisa toda e essas ansiedades todas que nós vivemos muito com ansiosos, principalmente nesta profissão em que nunca sabemos o que é o dia a seguir e que é complicado. E obviamente que complica mais teres um filho porque também precisas de
estabilidade
financeira, não é? Portanto, e o medo também vem desse lado. Tipo, há um peso de responsabilidade. Já não sou só eu. Já não sou só eu e o Chico, já somos uma família. E eu também tenho um enteado, porque nós já somos quatro. Nós somos uma família de quatro. Portanto, já não é a Benny sozinha pelo mundo, curtir Nova York e achar que é nómada. E claro que eu ainda acho que tenho isso tudo dentro de mim. Mas também tenho esta responsabilidade. Eu acho que ainda sou nómada. Eu acho que ainda vou viver num sítio qualquer.
Achas? Onde?
Não é para sempre, mas eu acho que este meu lado de trabalhar com fora ainda vai existir mais vezes.
Portanto, New Jersey é de certeza o destino.
New Jersey. Opa, Newark.
Newark. Ah, pá, quem me tira aqueles bifinhos, tira-me tudo.
Mas eu sinto um bocadinho quando vou para certas cidades e assim, eu vivia aqui. E é genuíno, tipo. Gostava de passar aqui uns meses.
Vi que respondeste a um inquérito russo feito por ChatGPT, é um jornal.
Ah, sim.
Em que eles perguntavam se pudesse trocar ou viver uma vida de alguém, não é? Um dia numa vida de alguém. Tu escolheste um bilionário.
Claro, pois.
Que era para dar as ricas a toda a gente.
Opa, porque assim, eu penso assim, eles têm.
Benny
tanto...
Hood.
Mas não, mas há tanto. Nós sabemos, não é? 1% da população que tem 99% da riqueza.
Sim. Elon Musk vale 400 bilhões agora.
E tu pensas, será que ele não podia resolver os problemas do mundo com esse dinheiro? É tanto dinheiro. Porra, se eu distribuísse isso, se fosse vários países em África, agora que nos fosse a Gaza, pá, ok, não tem. Não, claro que em Gaza é um problema muito pior do que esse, não é dinheiro. Mas Mas eu acho que tu acho que eles podiam resolver muitos problemas.
Gostei da tua resposta foi tu dizeres: e esta pessoa escolhe não o fazer.
Pois, é isso.
Como é que alguém que tem esse poder escolhe não o fazer? Pensas muito nisso, nessa desigualdade?
Penso. Não estou a dizer que penso nisso todos os dias, mas vejo muitas notícias, não é, sobre estas pessoas. E depois vejo as notícias sobre as outras pessoas que não têm nada. E eu sinto-me sempre uma privilegiada, mas não tenho poder nenhum para ajudar. Quer dizer, o máximo que eu faço é todos os meses dou qualquer coisa para a amnistia, ou faço uma doação para a Unicef, mas de uns míseros euros, porque eu não tenho, né?
Não és zilionária.
Não sou.
Ter feito ninguém como tu, não te deu um cheque mágico para sempre.
Opa, não anda avião jato, não anda. Opa, eu não sei, isto.
Olha,
é
pelo
tudo.
Pelo menos não poluís assim tanto.
Exato, como a Taylor Swift. Mas penso nisso, tipo, e por acaso vi uma. Diferente de uma notícia da Taylor Swift que ia distribuir não sei quantos milhões.
Sim, acho que 180 milhões.
Pela sua equipa grande.
Que é incrível.
Que eu acho incrível. E penso nisso, penso porque é que as pessoas não fazem mais isto e não só pelas suas equipas, como de repente eu sei que muitos deles fazem doações e não sei o quê, porque até lhes convém por causa dos impostos e não sei o que mais. Mas não entendo como é que não. Tu vê. Se eles veem as mesmas notícias que eu, como é que não se sentem a obrigação de ajudar? É uma questão que eu deixo no ar.
Ninguém como tu vai voltar à Antena da TV e também à Amazon Prime fazer esta série. Agora é uma série, não é? Em vez de ser uma novela.
É um seriado, é um de qualidade. Seriado.
Foi uma situação assim esquisita, tipo viver uma vida que tu já tiveste e de repente.
Foi estranhíssimo.
Foi.
No início foi estranhíssimo, depois claro que me habituei. Mas...
Porque tu não fizeste a personagem que fazeste.
Não, eu fazia a tia da personagem que eu fiz. Portanto, primeiro, estou velha. Assim, para começar, é logo assim: estás velha.
Estás velha.
Estás velha. Depois, eu estranhamente ainda me lembrava de tanta coisa, não é? Foi há 20 anos, mas eu lembrava-me da história toda.
Ninguém como tu é o quem matou o António?
É.
Ah, estás a ver? Eu confundo os dois.
Mas agora acertaste.
Graças a Deus, finalmente. Aqui há uma hora depois. Mas é que foram duas novelas icónicas.
Sim.
Não é?
Do Rui Vilhena. E foi espetacular. E eu tenho as melhores memórias do Ninguém Como Tu original. Foi incrível. Fiz Amigos para a Vida. Foi uma novela que teve imenso sucesso. Eu vinha de uns morangos e de repente quis fazer uma novela e também ser um grande sucesso. É tipo super mal habituada, não é? Trabalhar com a Alexandra, trabalhar com aqueles. Pá, foi incrível. E tenho mesmo. Tinha sempre boas memórias daquilo. E quando surgiu a oportunidade de fazer o Ninguém Como Tu, e de repente era. Ia fazer. Primeiro eu ia fazer outra personagem, e depois. Que era uma PJ. E depois é que ia fazer o. A personagem que era da Dalila Carmo, que é a que eu estou a fazer, que eu fiz. Quando recebi os guiões, foi uma confusão. Porque eu estava sempre a olhar para a personagem da Teresa, que era a minha personagem anterior, que era da Laura Dutra. E então eu assim, ah, não é esta, ah, não é. E depois olhava
não
para as
posso
outras
procurar esta.
E só via. Os atores originais, eu via a Luísa Albuquerque, era a Alexandra, a minha personagem era a Dalila, e eu assim, mas não é Dalila, és tu. Agora vais ter que ir na tua fazer esta. Tipo, como é que eu faço isto? Só via as personagens originais. E até começar a ter ensaios, e uma vez fizemos uma leitura de grupo e não sei o que, é que eu comecei, tipo, ok, devagarinho a desmontar essas imagens.
Você é aquela tia alcoólica?
Não, estás a confundir.
Estás a ver, eu não posso fazer isso.
Alcoólica era do Tempo de Viver, que era a Dalila também.
Ok.
Porque entrámos, nós éramos. Havia, o elenco era muito parecido, havia muitas pessoas que repetiram.
Sim.
Eu, a Dalila, a Manela Couto, a Alexandra Lencastre, havia uma data de pessoas que repetiram.
Portanto, o desafio no Ninguém Como Tu foi: espera lá, eu agora sou outra pessoa.
Yeah. E depois era uma pessoa que sofria muito, e a pensar, ai, agora a sofredora. Mas gostei muito da personagem. E depois me senti, tinha mesmo que ser eu a fazer isto, sabes? Depois quando te apoderas. Sim. E que te pensas, não, ok, faz todo o sentido.
Gostas de te ver?
Não adoro, não. Não adoro ver-me.
Mas consegues,
não vi nada
mas consegues ter uma distância saudável de, ah, fiz isto bem, entreguei o que era preciso.
Sim, eu acho que nós somos obrigados a ver-nos. Eu acho que também temos a obrigação de ver,
claro,
algumas coisas. Eu não gosto muito de ver, por exemplo, entrevistas e coisas desse género. Não, não curto
também
muito.
Também não gosto.
Não, mas trabalhos. Acho que só não tem que ver tudo, mas pá, tens que ver o que é que fizeste. Porque não tens, às vezes não tens mesmo noção. E depois também a edição e tudo mais. Eu do Ninguém Como Tu não vi quase nada. Só vi tipo o trailerzinho que eles lançaram em setembro. E portanto não faço ideia, mas gostei imenso de fazer. Achei que o elenco era muito bom. E como foi condensado para série, é tipo só, ou seja, tudo o que era cenas encher chouriços e palha não existiam, portanto era sempre cenas importantes. Ou seja, estávamos sempre num pico.
Ai.
E à minha personagem, como acontecia muita coisa, quer dizer, não era só à minha, mas sim, coitadinha. Estava sempre. Era tipo assim, eu tinha duas cenas em que estava tipo tranquila a beber um copo de vinho e eu estava a eu tenho aquela cena hoje em que eu não estou tipo chateada. Em que está tudo, em por 5 segundos está tudo a correr mais ou menos. E estava a aproveitar imenso. Mas
isso sairá em 2025?
Acho que sim, sim.
Ok. Então já que estamos a falar de 2025, estamos a acabar a nossa conversa.
Uhum.
O que é que tu fazes esse tipo de pessoa? Fazes resoluções? Não ligas nenhuma? Pensas nisso? És supersticiosa?
Não sou supersticiosa.
Não vais bater panelas nem vestir roupa azul? Eu bato panelas.
Bates panelas?
Mas eu não consigo não bater panelas.
Porque és um grande.
Mas costumo bater panelas e há pessoas que têm, não sei, rituais na passagem de ano ou que ligam à mudança do ano. Se calhar não ligas nenhuma, se calhar quando fazes anos que.
Não, eu não ligo, houve alturas em que liguei mais.
Da mudança do ano, para mim é como se o ano tivesse a começar de facto.
Ah, pois percebo. Não, é assim, já liguei mais. No fundo também era só uma desculpa para fazer
só
uma festa.
Que me disseste que era um grande aqui no meu próprio programa. Estava só a cair uma ficha de se isto aconteceu. E com alegria.
Eu nunca mais vou ser convidada.
Rádio comercial. Claro que vais.
Eu não resisto.
Fizeste bem, eu bati as panelas de propósito. Dei-te o espaço. Sim. Como é que vês 2025?
2025. Olha, estou muito curiosa com 2025. Precisamente porque vão estrear essas duas séries que eu fiz. Portanto, eu já não fazia televisão há imenso tempo. Portanto, 2024 foi essa volta a fazer séries e também muito teatro. E de repente, mas depois tens que esperar imenso tempo para ver. Portanto, estou muito curiosa para ver tanto uma como a outra, que são muito diferentes, além de estar a falar línguas diferentes. E tenho a digressão de telhados de vidro e terei outro projeto de teatro. Mas estou com o bichinho. Agora vou ficar fiquei com vontade de fazer mais televisão. Senti-me em forma. Ou seja, às vezes ficas naquela do já não faço há tanto tempo.
Será que ainda?
Claro que eu muitas vezes estou super insegura, mas eu nunca mostro que estou insegura. É uma coisa que eu não consigo.
Nunca?
não, é muito raro. Mas estou a morrer por dentro, mas estou tipo super. On top. Mas pronto, também faço o trabalho de casa, também não vou para lá, tipo, tento trabalhar o máximo, mas acho que estou, me senti-me tipo, ok, estou em forma, estou pronta e gostava de fazer mais coisas. Acho que me sinto, é isso, mais confiante, como tínhamos falado no início.
Continuas a seguir tipo os Oscars e os Golden Globes, essas coisas, ou nem por isso?
Mais ou menos. Eu de facto via sempre os Oscars quando vivia lá nos Estados Unidos e mesmo quando não vivia, na altura em fevereiro estava lá, portanto via sempre. Esta coisa de ficar acordada até às 5 da manhã, já
eu percebo. Não,
não já
dá
não
para
consigo.
Nós, estamos cansados, mas eu faço esta pergunta, é uma pergunta que não é ingênua.
Ok.
Traz algo no bico, que é: estamos a assistir uma coisa, eu acho extraordinária, que é não só há mais histórias que são nomeadas, etc. Obviamente que é aquele tempo, naquele país, com aquela academia. Mas, por exemplo, a Fernanda Torres está nomeada este ano, ela é extraordinária. Ainda tens sonhos assim, ou não? Gente, daqui a 25 anos, de repente, teres um papel que muda tudo, ou que recupera um sonho antigo que tu tinhas naquele país?
Sim, eu não, os prémios, não, de facto, já não são, nunca foram bem o meu objetivo. Não é mesmo aquela coisa do estás a dizer isso, mas, claro que eu adorava ganhar um prémio, não é por aí, mas não é uma coisa que eu pense. Eu fizer aquilo vou ganhar um prémio. Não, eu quero é fazer aquilo, o resto que é lá saber.
Fazer, não é?
Só o fazer é que me interessa. Portanto, não penso nisso assim, mas acho que sim. Acho que, como disse, acho que as coisas, acho que há a possibilidade. Sinto que há a possibilidade de fazer coisas internacionais relevantes e histórias, porque cada vez mais há diversidade nas histórias e nós somos parte dessa diversidade, porque já não são só histórias de Hollywood, não é? Acho que há muito mais abertura para isso e eu tenho esperança de fazer parte disso. Acho que devemos ter todos, quem quiser. Não é que toda a gente tenha esse objetivo, mas acho que eu e tu podemos perfeitamente
pensar nisso
e sonhar e fazer por isso. Ou seja, não há, isto é muito giro do sonhar e do querer muito, mas depois também há que fazer por isso. E tu sabes
mas
bem.
Mas era aí que eu queria chegar, sei bem.
Sabes bem o
não,
que é.
E a rejeição e os nãos e... Mas acho que ao mesmo tempo eu alguém me dizia, eu acho que era a minha mãe que me dizia, não sei se era a minha mãe que me dizia, que é fogo, não é fácil. E eu, sim, não é, mas se acreditas e queres fazer, tens que seguir até ao fim, não é? Porque
claro,
como apresentador também pode ser muito difícil, atenção, mas há um lado de uma continuidade, um trabalho diário normalmente.
Sim.
E como ator, todas as vezes que começas de novo.
Uhum.
Que é uma coisa que eu acho que não era, eu não tinha tanta percepção antes.
É isso, mas por exemplo, os castings.
Cada projeto é uma nova coisa.
E os castings, às vezes é só. Até uma personagem, vais fazer um casting para aquela personagem e tens que fazer toda seja uma composição, seja produção, só pensar naquilo, uhum, seja. E é só para aquele dia, para aquela altura, para ti. Pronto, mas no fundo, uma das coisas que eu aprendi nos Estados Unidos, que eu acho que é fixe para todos nós, porque não estamos todos os dias a trabalhar como atores, às vezes estamos.
Sim.
Eu este ano tive um ano muito fixe, mas há anos que não é bem assim. Que é cada casting é uma oportunidade de trabalhar e de trabalhar esse músculo.
Uhum.
Isso é muito giro, porque há pessoas que nem sequer têm essa oportunidade. Eu vim
nem
num sítio de Nova Iorque,
uhum,
em que eu estava rodeada de atores e que eu fazia muito mais castings do que muitos deles. Eu era uma privilegiada nesse sentido. E depois há outras alturas em que a minha amiga Cristiana fazia muito mais e que faz.
Uhum. Mas tu lutaste muito para viver do teu trabalho como atriz, não lutaste?
Sim, sim. Eu não pá, não me vejo a fazer outras coisas. Eu tentei fazer umas coisas, mas eu...
Mas tu até tens um vinho.
Tenho um vinho, mas é uma coisa é assim à parte. Não, mas eu acho que é fixe fazermos outras coisas, se tivermos essa vontade. Também só fazer por fazer, só por... Ah, aquela coisa do... Tens de ter um plano B... só porque sim, só porque isto pode correr mal. Epá, quando nos meus 20 eu assim, quero lá plano B, eu estou aqui para viver a vida. Tipo, não, eu quero ser atriz e ponto final. Agora, teres uma coisa que te entusiasma, que é diferente. O vinho veio um bocadinho nesse sentido. É tipo, é uma coisa que me entusiasma, que de facto me dá alegrias, uhum, e que me desafia de certa forma. Não tem nada a ver com ser atriz, mas também, olha, faço lá uns videozinhos também.
E o que tens debaixo da língua? Tanta. Essa é a minha pergunta. Porque eu tinha de ter o que é que dizem os teus olhos. Essa já estava tomada. Fui buscar esta.
Ai, o que é que eu tenho debaixo da língua?
Eu sinto que tu és alguém que diz as coisas que sente. Mas podes ser. A minha última convidada disse segredos.
Ai, segredos, ok.
Mas é uma jornalista de investigação, portanto deve ter mesmo.
Ai, meu Deus. Pois, exato. Não, eu sou.
Pode ser uma estupidez, não tem que ser uma coisa profunda.
É isso que eu estou a dizer. Eu ia dizer uma estupidez, mas é que eu estou a rir. Não, eu adoro uma boa fofoca.
Adoras?
Adoro. Mas sou muito discreta em razão às fofocas. Não sou fofoqueira de... Adoro saber. Sou super curiosa. Tipo, alguém está a falar com alguma coisa e eu... Caraças, agora eu quero saber. Ainda no outro dia tu estavas a falar uma coisa pessoal.
Sim.
E eu... É o quê? Mas eu não contei a ninguém. Não é a cena de contar.
Espero bem que não.
Não é a cena de contar. É a cena de saber. E depois às vezes até me esqueço. Mas no momento...
Não, eu esqueço-me. Eu adoro também uma boa babo. É verdade.
É verdade.
Eu gosto. Mas eu tenho uma coisa que é... Eu esqueço metade da história. Sobretudo quando são dramas em pessoas. É tipo,
sim,
esqueci metade. Não me lembro o que aconteceu.
No
eu
momento
acho
eu
que
adoro.
Ele falou com ela e depois nunca sequer, se eu quisesse contar, nem se conseguia.
Sim, sim, isso acontece.
Portanto, são fofocas, tens debaixo da língua.
São fofocas.
E sabes que não há nada que ligue mais as pessoas do que uma boa fofoca.
É verdade.
É um traço social, é verdade.
Opá, mas é assim, nós também não é meter tudo para dentro, a gente também tem que meter para fora.
Tens de meter para fora, sobretudo se for sobre os outros. Não, obrigado. Bom, Benedita Pereira, que vai estar em tour com Telhados de Vidro, vai estar na televisão com Favaritos?
Sim.
Quero um bocadinho de Favaritos. Favaritos. Que vai estrear na HBO?
Sim, e na RTP.
E na HBO e na RTP. E também Ninguém Como Tu.
Uhum.
Que vai ser na Amazon Prime e também na TVI. Parabéns.
Obrigada.
Sei que vais voltar ao teatro. Fico,
sim,
muito entusiasmado pelo que queres fazer no futuro.
Sim.
E acho que vais conseguir. E acho que vai ser incrível ver-te mais uma vez a superar. Onde?
Nas tábuas.
Voltamos para a semana com mais um Debaixo da Língua. Bom Natal. Adeus. Vou desligar.
Debaixo da Língua.
Benedita Pereira no Debaixo da Língua. Foi tão bom conversar com ela. Mal posso esperar para ouvi-la falar em catalão, em Favaritos. favoritos. Se ainda não ouviu a Benedita em Telhados de Vidro, há digressão este ano, portanto esteja com atenção. Na próxima semana recebo o elenco de Dear Evan Hansen, ou Querido Evan Hansen, a versão portuguesa, que está no Teatro Maria Matos. Vou conversar com o Rui Melo, com a Gabriela Barros, com a Inês Pires Tavares e também com o João Sá Coelho. Portanto é para se juntar na próxima semana, quinta-feira, há novo episódio do Debaixo da Língua. Querido Evan Hansen significa que sim, vamos falar do Wicked e de muitos musicais. Portanto, junte-se a nós e bom Natal.
Debaixo da Língua.